Durante esses dias que antecedem a Páscoa, você foi desafiado a comprar esse livrinho, que está com um preço bem barato, para você ler durante todos os 40 dias que antecedem a Páscoa. E você vai ser muito abençoado. Quantos aqui estão lendo esse livro já? Olha lá, tem bastante gente, mas ainda tem muita gente que não começou. Quem não está fazendo isso está perdendo. Ah, pastor, não tenho tempo. Põe no teu carro, para no estacionamento da empresa lá, antes de você entrar, você lê. É uma devocional rápida. Ah, de repente, você vai deixar lá no teu trabalho e na hora do cafezinho, em vez de tomar café, você vai ler esse livro, ler essa mensagem. O que nós estamos fazendo? Preparando os nossos corações para a grande celebração da ressurreição de Jesus. Amém? É isso que é a Páscoa, não é coelhinho nem chocolate, não, gente. Nem mesa farta, embora seja boa uma mesa farta, né? Todo mundo concorda comigo. Mas a Páscoa é muito mais do que isso. E o objetivo de, como igreja, a gente está incentivando, trabalhando para que você esteja usando esse material, é porque nós queremos que a sua experiência celebrando a Páscoa seja muito impactante, seja muito abençoadora. As mensagens até a Páscoa estarão usando alguns princípios, alguns textos que vêm daqui. Hoje a nossa mensagem é sobre jejum bíblico. Como preparar para celebrar a Páscoa? Jejuando. O assunto de hoje é jejum porque nós queremos mais intimidade com Deus. O assunto é jejum porque nós queremos ouvir claramente a voz de Deus. O assunto é jejum porque nós queremos obedecer à direção de Deus para nós. Você deseja isso para a sua vida, isso que eu falei? Obedecer à voz de Deus, ouvir a voz de Deus com mais clareza, ter mais profundidade. Ah, você vai ser desafiado hoje. Até a Páscoa nós temos 6 dias primeiro. Que tal se a cada dia primeiro dos meses até o aniversário da igreja em setembro, são 6 dias primeiro. Quem sabe você vai jejuar todo dia primeiro do mês. Já parou para pensar nisso? E nós teremos a igreja jejuando no primeiro dia do mês com propósitos definidos. Isso vai ter um impacto tremendo nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Eu queria mostrar a foto de uma pessoa muito bonita que eu achei na internet. O nome dela é Jonathan Edwards. Ele foi um pensador extremamente criativo, teólogo, filósofo, psicólogo, mas ele foi a principal voz do primeiro avivamento espiritual que aconteceu na América do Norte. Nós estamos falando nos anos de 1730 a 1740. Lá na Nova Inglaterra, ele tornou-se muito conhecido em 1741 por um sermão "Pecadores nas mãos de um Deus irado". Ele jejuava e ensinava sobre o jejum como disciplina espiritual. Nós vamos encontrar uma outra pessoa ainda mais bonita que essa, Charles Finney. Olha a foto. Não tinha gente bonita naquela época, né? Pregador, professor, teólogo, abolicionista, ele sofreu muita perseguição porque ele era contra a escravidão. E ele foi um dos líderes do segundo grande avivamento que aconteceu, 1790-1840. A denominação batista, como nós conhecemos, a maior denominação evangélica protestante do mundo, ela surge nesse segundo grande avivamento. No primeiro grande avivamento, os batistas ficaram de fora dizendo, sei não. Aí Deus teve misericórdia e mandou o segundo. Aí os batistas pularam dentro. E batista é determinado. Quando pula dentro mesmo. E foi o que aconteceu. E você tem a maior onda missionária da história da humanidade como consequência desse crescimento, desse amadurecimento, desse despertamento no meio dos batistas. E a Convenção Batista do Sul surge como uma potência missionária que abrange todo mundo com a pregação do Evangelho. É lindo demais. Mas é interessante de Finney, a gente tem até um livrinho com uma biografia pequena dele na livraria. É muito interessante Finney porque ele era avivalista. E naquela época, avivalista fazia série de conferências de segunda a domingo. Quem é velho o suficiente para lembrar disso? Ah lá, é isso aí. Hoje a gente fala, não, vai ser sexta, sábado e domingo. Ai, 3 dias. Mas naquela época a sede de conferência começava na segunda. E ele começava, ele pregava segunda, terça. O auditório estava meio indiferente, meio parado, meio travado. Sabe o que ele fazia? Amanhã não tem pregação, só jejum e oração. Todo mundo aqui jejuando no dia de amanhã e nós vamos gastar todo o tempo aqui orando. Era desse jeito. E ele se transforma num dos grandes líderes desse avivamento. É interessante porque a nossa sociedade instantânea tem muita dificuldade de lidar com disciplina espiritual. Porque, afinal de contas, é um minuto e meio ou dois para esquentar o arroz com feijão. E a gente fica na frente do micro-ondas dizendo que está demorando esse negócio, né? Na vida espiritual, as coisas não são instantâneas, são processos. É por isso que nossa igreja é uma igreja de processo. É por isso que o tempo todo nós vamos dizer, entra num processo, numa jornada do discípulo, entra num processo do clube da Bíblia, entra num processo da escola bíblica, entra num processo da escola de paz, porque a vida que acontece com profundidade demanda tempo para absorver conhecimento, a tornar aquele conhecimento parte de quem você é, das suas atitudes, emoções, e você começar a ver o resultado daquilo que você aprendeu. Nós vivemos num tempo de superficialidade. Satisfação instantânea. E eu tenho muita dificuldade se eu tenho que ler muito tempo, se eu tenho que sentar numa sala. Eu fico 10 horas assistindo série, mas eu não passo 10 minutos lendo a palavra de Deus. Seu desafio para viver como um cristão, de fato, nesses dias, é aprender a buscar as profundezas da vida com Deus. Ler a Bíblia, orar, jejuar e orar, adorar e celebrar, servir em submissão, viver com simplicidade, são disciplinas espirituais. Nós precisamos descobrir uma vida espiritual mais profunda, um relacionamento com Deus mais profundo para podermos experimentar a vida abundante que Jesus falou. Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está perto de você aí, perguntar para ela, jejum funciona mesmo? O pastor está falando de jejum, mas esse negócio de jejum funciona mesmo? Pergunta para ela. Se ela respondeu, aí você vai dizer assim, e qual é o significado prático do jejum? Para que a gente jejum? Para que serve? Para que serve jejuar? Para que a gente jejua? Pergunta a pessoa do lado, qual o significado prático de jejuar? Pergunta aí a pessoa, vê se ela sabe. A gente usa jejum como arma espiritual, como disciplina espiritual. Agora que você já conversou com a pessoa, está com uma intimidade incrível com a pessoa, você vira uma pessoa e diz assim, você jejua? Você já teve essa experiência de jejuar? A mensagem acabou, você podia ir para casa já. O que eu vou fazer agora é explicar tudo que eu comecei a falar. Mas o que você tem que levar para casa é isso aí. Será que Jesus se interessava por jejum? Vamos ler juntos um texto que está em Mateus 6, de 16 a 18. Vai aparecer aqui na tela, Jesus falando sobre jejum. Vamos lá? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, perdi vocês. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Jesus se interessava pelo jejum, Jesus ensina sobre jejum e de uma maneira muito prática. Não tem o que complicar aqui em tudo que ele disse. Jesus jejuava e ensinava sobre o jejum. Mas para começar a conversa sobre jejum, eu queria falar com você sobre o que jejum bíblico não é. O que o jejum bíblico não é? Jejum bíblico não é jejum intermitente. Peguei você agora, né? Está na moda jejum intermitente. Um pagão pode fazer jejum intermitente? Pode? Pode. Então, jejum intermitente não é jejum bíblico. É jejum intermitente. É uma técnica. Você pode fazer jejum intermitente e jejuar biblicamente? Pode. Se você fizer o jejum intermitente com a postura, com a atitude, com a motivação do jejum bíblico, aquele jejum intermitente se transforma em jejum bíblico. Legal isso, né? Aí é bom, é parecido com aquele pai que vai visitar o filho, né? E claro que tem netos naquela casa, e ele vai visitar o filho. E o filho acha que o avô foi visitar o filho. Vou visitar o neto. O filho é consequência. A gente vai ter que encontrar mesmo, você mora na mesma casa. Fazer jejum intermitente com uma postura de jejum bíblico, você está conseguindo os dois benefícios. Uma segunda coisa, o que jejum não é? Jejuar não é deixar de comer chocolate. Já ouviu gente que diz, eu vou fazer jejum de chocolate. Eu vou fazer jejum de televisão. Vou fazer jejum de novela. Vou fazer jejum de mídias sociais. Todas essas coisas são boas. Se isso está dominando você, assumindo prioridade na sua vida, se isso está tirando de você o tempo necessário para a leitura da palavra, para buscar a Deus, é muito bom, mas o nome disso é propósito de santificação, não é jejum. Quando eu paro de ver novela e uso aquele tempo para ler a palavra de Deus, eu estou fazendo um propósito de santificar a minha mente e meu tempo. Quando eu paro de gastar 3 horas por dia nas mídias sociais, Facebook, Instagram, TikTok, não sei o que e tal, e eu digo, eu vou usar esse tempo para buscar a Deus, isso é um propósito de santificação, um propósito abençoado. Mas isso não é jejum bíblico. Se você para pensar, os jejuns que a gente conhece, normalmente são um jejum que é a base de pão e água, e muitas pessoas fazem um jejum só com pão e água, muitas religiões fazem assim. Outras religiões é a base de líquido, então você pode tomar um caldo, você pode tomar uma vitamina, desde que seja líquido, você pode tomar. E o outro é um jejum normal, como normalmente a gente compreende a palavra, que é um jejum que eu não como nada, comida, e tomo água. Nosso corpo, ele é basicamente o quê? Água. E porque ele é basicamente água, você faz jejum e você precisa de água. Alguém veio me perguntar se podia fazer jejum sem tomar água. Eu disse, se você inventar de fazer jejum sem tomar água, o teu corpo vai se desestabilizar inteiro. Jejum surgiu da palavra grega anesteia, trazendo um sentido de abstenção de bebida e comida com um propósito espiritual. A mera privação de alimento não tem nenhum valor espiritual, se não for acompanhado de um propósito espiritual de leitura da palavra, de oração e de adoração. É por isso que o jejum intermitente em si não tem nenhum valor espiritual. Mas se eu tenho como propósito buscar a Deus, conhecer mais a Deus, ouvir mais de Deus, aquele intermitente pode até passar a ter uma conotação espiritual. Por que que eu devo jejuar? É muito importante entender que Jesus começa lá aquele texto que nós lemos, quando jejuarem, o que que Jesus está fazendo? Ele está assumindo que seus discípulos jejuarão. Algumas pessoas dizem que jejum é coisa do Velho Testamento, isso é bobagem. Algumas pessoas dizem, não, nós já temos um noivo, na festa a gente não deve jejuar, é bobagem. É só ler o Novo Testamento e entender o que a palavra ensina. Jejum é uma disciplina espiritual. É algo que nós fazemos com um propósito muito claro, de ouvir mais a Deus, aprofundar minha relação com Deus, conhecer mais a Deus e quebrar mais esse poder que a carne tem sobre a minha vida. Eu vou falar sobre alguns assuntos que podem nos levar a jejuar. Um deles é jejuar para influenciar uma crise nacional. Vocês acham que existe uma crise nacional no nosso país? Sim. Por que que a igreja do nosso país não decretou jejum pelo Brasil? Ah, mas tem muito TikTok por aí falando, né? Fala mal da direita, fala mal da esquerda, fala um, fala mal do outro. Mas olhar para o alto, e ao invés de ser do partido da direita ou da esquerda, ser do partido do alto, tem um grupo menor fazendo isso. Nós precisamos que a igreja no Brasil, nós precisamos que eu e você, discípulos, estejamos jejuando pela nossa nação. O problema de ser pastor é que você prepara sermão o tempo todo. E quando você prepara sermão, você está sendo exposto à palavra. E o Espírito Santo vem e ele faz o quê com a palavra? Ele convence a gente do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E o que aconteceu quando eu estava preparando esse sermão? O Espírito Santo virou para mim e disse: qual foi a última vez que você jejuou pelo Brasil? Eu tive que parar e dizer: Senhor, me perdoa. É verdade. Há muito tempo. Eu acho que foi num daqueles cultos cívicos que a gente tinha, de aniversário de Curitiba, que eu orei e jejuei pela cidade, mas há muito tempo. Será que isso tem alguma ligação com a encrenca que acontece na nossa nação? Você encontra Elias enfrentando os profetas de Baal, ele vence, vem fogo do céu, consome a oferta, consome o altar, consome as pedras, consome a água em volta, e aquele negócio, uau! Aí ele vai para a caverna e fica deprimido lá, né? Só eu sou o único que serve, o único que é fiel a Deus, e Deus vem falar com ele, e Deus diz: no entanto, reservei 7.000 Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram, diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Ainda bem que, embora eu não estivesse jejuando pela nação, tem gente jejuando pela nossa nação. Eu tenho certeza. Porque o Espírito de Deus está agindo. A questão é se eu quero fazer parte de um movimento de Deus ou eu quero ficar à margem da história. Deus sempre tem um remanescente espiritual que está agindo e fazendo aquilo que ele tem como propósito. Aí a gente vai para um texto que muitos de nós conhecemos de cor, na tradução antiga, e eu vou pedir para nós lermos juntos na NVI, 2 Crônicas 7,14. Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei o quê? A sua terra. Curarei o Brasil? É isso que você quer? Você hoje está sendo desafiado a não apenas continuar jejuando se você já jejua, não apenas começar a jejuar se você não tem essa disciplina espiritual na sua prática, mas desafiado a fazer diferença na nossa nação. Você lembra da história de Esther? Esther era uma judia, foi escolhida para ser a rainha, e ela está no palácio, curtindo todas as mordomias, viajando de jato da FAB para baixo e para cima. E o que acontece? Tem um tal do Haman lá que faz uma treta, ele usa uma porção de recursos, ele engana o rei e assina um edito: todos os judeus serão mortos naquele dia. Mardoqueu, que era parente de Esther, ficou apavorado, manda mensagem para ela, diz: mas eu não posso ir até lá. Ele diz: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de exterminar, matar e aniquilar todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Estava determinado aquilo. Mardoqueu insiste com Esther, ela diz: se eu entrar lá na sala do rei sem ele ter me chamado, ele me mata. Mardoqueu dá uma palavra dura para Esther. Se acha que porque você está no palácio, você não vai ser morta quando a matança acontecer? E ele começa a trabalhar com a visão, a percepção da vida de Esther, dizendo: quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe? Deus colocou você naquela empresa, quem sabe? Deus colocou você naquele emprego público, quem sabe? Deus colocou você naquela universidade, naquela escola, quem sabe? Deus colocou você naquele condomínio, quem sabe? Deus colocou você na família, que é a sua família. Porque Ele quer agir de uma forma sobrenatural. E você é um instrumento, e foi o que aconteceu. Quando Mardoqueu confronta Esther e mostra para ela a missão que ela tinha, conseguiu dar a visão da importância da posição dela. Sabe o que Esther disse? Então Esther mandou uma resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. E nós conhecemos o final da história. O rei encontra uma saída. Aqueles que queriam matar os judeus acabaram sendo mortos. O povo foi salvo. Esther, como rainha, continuou ali servindo ao Senhor. Eles jejuaram e fizeram o que mais? Agiram. Eu amo a palavra oração em português. Nas outras línguas, eu não conheço uma língua que tenha essa mistura. Ora, ação. Pegaram ora e ação e juntaram. Oração não é só contemplação, não. É, eu busco a Deus e eu faço alguma coisa. Mas eu tenho que ter a visão de Deus do que eu tenho que fazer. Aí entra o jejum. Para sensibilizar o nosso coração. Para quebrar as nossas estruturas mentais. Para modificar a nossa percepção dos fatos, da vida e do próprio Deus. Você está disposto a jejuar para influenciar a história da nossa nação? Você aceita esse tipo de desafio? Eu vou começar a jejuar uma vez por semana. E o Brasil é um dos primeiros itens na minha lista. Para que eu possa ouvir de Deus o que Ele tem a dizer sobre a minha nação. Mas nós devemos jejuar também para vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas tentações, vencermos os nossos pecados. Jejum fazia parte da vida de Daniel. Com convicção, ele responde ao edito do rei, que disse que se alguém se ajoelhar e não for diante da estátua do rei, vai ser preso e vai morrer. O que a Bíblia diz? Daniel foi para o quarto dele, e o que ele fez? Ele se ajoelha na direção de Jerusalém e começa a orar. E com a janela aberta, ele podia ter fechado a janela, né? Para ninguém ver. Não, janela aberta. Eu adoro o final daquele versículo que diz, ele fez tudo isso como costumava fazer. No meio da crise, ele tinha um Deus, ele sabia em quem ele cria. Ele sabia quem era poderoso para guardar o tesouro dele. Por isso que ele abre a janela, ele se ajoelha e ora. Ele sabia quem era o seu Deus. Daniel recebe uma visão de Deus que uma grande guerra virá. Lá em Daniel 10, 2, 3, ele diz, naqueles dias, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, sofrendo as dores da sua nação. Eu não comi nada saboroso, não provei carne nem vinho, tampouco usei alguma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. Jejum fazia parte da vida daquele homem de Deus. Jejum precisa fazer parte da nossa vida. 1 Coríntios 9:27, o apóstolo Paulo, de uma maneira muito sábia, ele explica para aqueles coríntios como vencer a carne, a força da carne. Vamos ler juntos esse texto? Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado. Eu trato o meu corpo duramente. Quem aqui fez propósito de ir para a academia no começo do ano? Olha lá, fala a verdade, levanta a mão. Olha lá, aí foi para a academia, puxou ferro, né? E puxou ferro. Dia seguinte andava assim. Não é assim? Não é assim? O apóstolo Paulo está dizendo, subjugue o seu corpo, faça com que a força da tua carnalidade, da tua natureza carnal, não domine quem você é como pessoa. É sobre isso que ele está falando. E ele continua dizendo, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha ser eliminado. Ou seja, fique esperto, porque qualquer um de nós pode cair, pode apagar a chama. Pode ficar sem vontade de ir à igreja, ao pequeno grupo, sem vontade de cantar, de tocar. Já viu gente assim? Já viu membro de igreja afastado? Agora não é mais desviado, não. Agora é desigrejado. Ficou bonito, não ficou? Eu gostei. O nome novo agora é desigrejado. Antigamente era desviado, afastado. Em outros tempos era apóstata mesmo que dizia. Cuidado, o jejum vai proteger você para que você não se afaste. É interessante, Kenny, Randy Patterson, eles dizem, para o nosso jejum fazer diferença no mundo, ao implorarmos a Deus para corrigir os erros, precisamos ter certeza de que nós mesmos não somos agentes desse erro. É sobre isso que o jejum vai trabalhar na sua vida. Ele vai confrontar você com seus pecados, as suas inconsistências. Você vai gastar tempo olhando para Deus, dizendo, Deus, trabalha em mim. Deus, eu estou trazendo esses propósitos. E toda vez que você vai fazer jejum, escreva num papel. Eu estou orando pelo Brasil, quero saber o que eu posso fazer. Ah, Deus, é aquela situação com meu filho, é aquela situação com meus pais, e aquela situação do negócio, eu não sei se eu faço aquela sociedade ou não faço, e você vai levar temas para Deus em jejum, dizendo, Deus, eu preciso da sua direção, é por isso que nós precisamos jejuar quando vamos tomar grandes decisões. Jesus chegou ao momento do início do seu ministério, ele é batizado por João Batista, o que foi que ele fez? O que Jesus fez? Ele jejuou. Por quê? Porque ele queria estar bem focado na vontade do Pai. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. A igreja lá, quando começa a obra missionária, o que eles estavam fazendo? Lá em Atos 13, 2. O início da obra missionária é registrado em Atos. Nós lemos o quê? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Você está vivendo um momento de decisão, eu preciso escolher que curso que eu vou fazer, eu preciso decidir que faculdade eu vou cursar, eu preciso decidir que escola que meu filho vai fazer, eu preciso decidir se eu mudo de trabalho ou não mudo de trabalho. Existe uma grande decisão na sua vida? Meu querido, minha querida, é hora de dobrar o joelho e jejuar. Porque com isso o seu coração vai estar mais afinado com o coração de Deus e você vai conseguir ouvir com mais clareza a direção de Deus. Porque responder, Deus sempre responde. Você já tem essa experiência? Pergunta à pessoa do lado, Deus sempre responde a oração? Pergunta para ela. Vamos ver se ela tem convicção. Deus sempre responde a oração? Existem três maneiras de Deus responder. Uma das maneiras de Deus responder é o quê? É dizendo, sim, isso que você está pedindo, isso que você está falando, é isso mesmo, vai em frente, toca o barco. A segunda qual é? Não. Mas eu quero. Mas o Joãozinho é tão bonitinho, ele é tão querido. E Deus está dizendo, não, esse cara não, não vai dar legal esse negócio, não vai dar bom. Deus diz sim, diz não. E qual é a terceira? Vira para a pessoa do lado e diz, aguenta, espera, espera. Ah, Senhor, mas não veio ainda o príncipe encantado, ainda não achei a minha outra metade. Espera, aguenta. Não atropela os processos que você depois não vai gostar do resultado. Dá tempo a Deus e dá tempo ao tempo. É interessante, porque quando eu jejuo, o que acontece é que eu me torno mais sensível para o toque do Espírito, para ouvir o que Deus tem em mente, aonde Deus vai me levar. Essa é uma das razões de você jejuar, para caminhar mais perto de Deus, ter mais intimidade com o Pai. Eu queria listar alguns perigos do jejum. Cuidado com as suas limitações físicas. Ah, pastor, eu estou grávida. Não é hora de jejuar, por favor, não é hora de jejuar. Ah, pastor, eu sou diabético. Diabético não pode jejuar. Você vai encontrar outras maneiras de aprofundar a sua relação com Deus, mas não vai poder ser pelo jejum. Ah, eu tenho essa condição cardíaca, aquela. Vá ao médico e diga do teu projeto. Você está querendo jejuar, tomando só água durante 12 horas, 18 horas, 24 horas, seja lá quanto tempo for, pergunta ao seu médico se você pode fazer isso. Adolescentes, no máximo uma refeição. Uma refeição de adolescente é bastante. Vale 3 refeições de adulto. Se você não está rindo, é porque você não teve adolescente em casa e não tem. A conta do mercado, quando você é filho adolescente, vai lá para cima. Eu dizia para o meu filho, você é um perigo, porque colocou alguma coisa na sua frente. Não se mexeu, você come. Depois pergunta o que era. É o adolescente. Crianças não devem jejuar. Existe um movimento no meio evangélico do pequeno pregadorzinho, do pequeno cantor gospel, e essas pessoas estão indo, se comportando como adultas, sendo crianças, e o que alguns têm feito é uma criança jejuando. Não é momento para isso, é que nem criança, você não leva para a academia a criança. Ela ainda não terminou o processo de formação do esqueleto, das estruturas, para você fortalecer os músculos como uma academia faz. É imaturidade paterna e materna, quando um pai e uma mãe leva para a academia. Cuidado com hipocrisia. Ah, eu, pastor, jamais. Lembra que Jesus disse ali, quando você jejuar, não mostra aparência triste. O que eles faziam? Eles botavam roupa de saco, jogavam cinza na cabeça e saíam pela rua dizendo, estou jejuando. Se você tiver condições, escolha o dia do jejum, um dia que você consiga ficar só você com a tua Bíblia, isolado. Esse é o ideal, você com a tua Bíblia, com teus louvores, falando com Deus, mas às vezes não dá. Eu vou ter que trabalhar, eu tenho criança pequena em casa, pastor. 10. O que você vai fazer? Você vai jejuar e você vai usar os intervalos. Aquele momento que você parar para almoçar, se você consegue, você vai lá e gasta aquele tempo lendo a Bíblia, orando. Aquele tempo do cafezinho lá da empresa, ao invés de ir jogar conversa fora no cafezinho e falar mal do time de futebol, não, você vai para o teu carro lá, vai sentar e você vai estar lendo a palavra. Use o tempo que você tem. Viva a experiência de jejuar como uma experiência de busca. Para mim, o mais fácil é jantar e só jantar do outro dia. Por quê? Porque o almoço, para mim, eu consigo administrar legal. Café da manhã e almoço eu administro legal. Tem pessoas que preferem almoçar e fazer o giro. Não tem que ser esse ou aquele jeito, e nem tem que ser de 24 horas. Mas tem que ter algum momento em que você diga, eu vou começar a jejuar. Eu falei com alguém depois do culto, eu disse, meu querido, você nunca jejuou? Faça um jejum de uma refeição. Faça algumas vezes. E use aquele tempo que você ia almoçar, ia jantar, você vai usar esse tempo para ler a palavra, para buscar a Deus, para clamar, leve propósitos para esse tempo, deixe Deus falar com você, e isso vai acabar crescendo na sua experiência cristã. Uma das razões porque eu gosto de não almoçar é porque eu sou viscerotônico. Sabe o que é uma pessoa viscerotônica? As vísceras comandam no cérebro. Você conhece gente que está estudando ou trabalhando, dá 3 horas da tarde, ela diz, ih, eu não almocei. Conhece gente assim? Eu, 10 para meio-dia, as minhas vísceras dizem assim, está na hora do almoço, estou vazia. É assim, e o que acontece? Eu tenho um mecanismo de enxaqueca, então passou um tempo e eu não me alimentei, vem enxaqueca, pá, no ato. É como se o corpo dissesse, ah é, você não me deu comida? Então tá bom, agora aguenta a dor de cabeça. O que para mim é um milagre é, quando Deus coloca no meu coração, esse é o dia que eu vou fazer jejum, chega a hora do almoço, me dá aquela fome, e as vísceras me avisam, estou vazia, estou precisando comer. E o Espírito Santo já me disse uma vez, e eu guardei isso comigo, ah, você está com fome, mas de ler a palavra, você não tem essa fome, né? Essa intensidade de buscar a Deus, você não tem. E Deus usa essa fome, quando eu estou fazendo jejum, para eu dizer, Deus, eu quero ter essa fome da tua presença. Eu quero ter essa força dentro do meu ser, mas com relação à tua palavra. Eu quero me alimentar do pão da vida. E isso tem me ajudado demais. Quando você está jejuando, você está abrindo as possibilidades no teu coração e na sua vida para Deus falar coisas novas com você. Para Deus trabalhar áreas em que você não tinha nem consciência. E muitas vezes eu vou com aquela minha listinha de propósitos do jejum, e eu termino o jejum, eu leio aquilo ali e digo, Deus não falou nada sobre isso aqui. O que ele está me dizendo é, espera, não está na hora de você saber, você não está pronto para ouvir essas respostas. Mas certamente eu acrescento depois algumas coisas que Deus falou no meu coração durante aquele tempo. É sobre isso que nós estamos falando hoje. Cuidado com o legalismo. O irmão veio dizer, pastor, eu não entendi bem o que o senhor quis falar com o legalismo. Eu olhei para a cara dele e disse, meu querido, legalismo é balcão de negócio. Sabe, pastor Robson, entreguei o dízimo, agora Deus tem que fazer com que meu dinheiro cresça e eu tenha mais dinheiro na conta. Legalismo vê a relação com Deus como um balcão de negócio. Eu fiz jejum, agora Deus tem que dar fim naquele negócio. Vai dar certo aquela sociedade, porque eu fiz jejum. Onde está escrito na Bíblia que se eu faço jejum vai dar certo a sociedade? Esse livrinho, o Jejum Bíblico, ele acabou na nossa livraria, mas eles estão comprando mais. Se você quiser comprar, ele é livrinho de uma sentada, que eu digo, né? É fininho, assim, você senta na poltrona e lê o livro inteiro. Mas ele é muito simples, básico, sobre jejum. Aí tem uma parte aqui que ele diz, a credibilidade do jejum não está na abstenção pura e simples, mas na sinceridade da pessoa que manifesta a sua fé, privando-se de alimentos. O fato de algumas pessoas o praticarem apenas por legalismo não invalida o jejum. Quando alguém crê que Deus será louvado pela consagração do seu corpo, pelo tempo passado em oração, pela abstinência de alimentos, o seu jejum se torna um ato de fé. Certa vez ouvi, diz o autor, um homem reclamar que jejuava, mas Deus não atendia às suas orações. Isso me fez lembrar dos israelitas que diziam, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossas almas e tu não o levas em conta? O fato de terem reclamado por causa do jejum mostra que durante o jejum a atitude não foi correta. Jejuaram com a motivação errada. Quem é legalista e está querendo fazer balcão de negócios com Deus através do jejum, vai ter uma grande frustração. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Joel 2, 12, 13, nos fala sobre jejum. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Aleluia! Tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia a desgraça. Anota esse texto. Isso aqui merece você passar uma semana lendo esse texto e refletindo no que a palavra do Senhor nos diz aqui. O pagão, ele tenta manipular o divino. Quem tem uma cosmovisão bíblica, cristã, se submete à vontade de Deus. Eu oro para descobrir o que Deus quer e ter um coração mole o suficiente para dizer, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. O assunto é jejum, ter mais intimidade com Deus. Você quer ter mais intimidade com Deus? Falamos de jejum, para nós podermos ouvir mais claramente a voz de Deus. Você quer ouvir melhor a voz de Deus? Jejuar para obedecer mais à vontade de Deus. tamanha convicção no meu coração de que o caminho é este, que independente da minha vontade, eu seguirei este caminho. Você quer isso para a sua vida? Você pode decidir hoje, eu decido jejuar regularmente para buscar mais a Deus. Eu quero buscar a Deus porque eu quero ter essa experiência espiritual de jejuar. Antes de você jejuar, determine os assuntos que você está levando diante de Deus. Defina o dia. Quanto tempo será seu jejum? Coloque-se diante de Deus. Anote num caderninho. Enquanto você está lendo a palavra, enquanto você está orando, cantando louvores, anote o que Deus foi falando contigo, quais as impressões do seu coração. Agradeça a Deus, celebre, porque você está conseguindo ir mais profundo na sua relação com Deus. Você quer ser alguém que jejua pela nossa nação, jejua pela sua família, que jejua pela sua igreja? Você quer fazer parte de uma igreja que jejua? Eu quero convidar você a se colocar de joelhos. Com esse gesto, você vai estar dizendo, eu quero sim, eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero um relacionamento com Deus que seja mais profundo, que seja mais significativo. Eu quero ouvir mais a voz de Deus. Nós vamos começar a cantar e você está de joelhos. A banda vai começar a cantar uma música linda. E você vai deixar que Deus ministre o seu coração através dessa música. E continue conversando com Deus.
Eis-me aqui outra vez diante de ti.
Fale com Deus agora do seu propósito. Quem sabe você já está tendo clareza na mente de um dos propósitos para você jejuar essa semana. Anote isso em algum lugar, para que você não esqueça. O inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para você esquecer esse toque do Espírito que é um propósito de Deus para a sua vida. Deus amado, nós somos teu povo, teus filhos e filhas, que de joelhos dizemos nós queremos mais de Deus. Toca os nossos corações, Senhor. Ó Deus amado, pelo teu Santo Espírito, capacita cada irmão e irmã para que possa fazer propósitos para a santificação. Cada irmão e irmã para que possa jejuar biblicamente, buscando uma experiência mais profunda com o Senhor, mais significativa com o Senhor. Ó Deus, nós queremos ser uma igreja que jejua e ora, e que impacta a nossa nação, impacta as nossas famílias, porque nós jejuamos e oramos. Faça, Senhor, essa obra no nosso meio. É a nossa oração. No precioso nome de Jesus. Amém. Amém.